Rádio Mackenzie.
Mackenzie 150 anos. Passado, presente e futuro. Este é um programa produzido para o Sesc Centenário do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Realização NPA, Núcleo de Produção Acadêmica e Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Olá, esse é o programa dos 150 anos do Mackenzie, onde iremos tratar sobre esta importante instituição. Você poderá acessar o programa na grade de programação da Rádio Web Mackenzie, nas redes sociais e também no site dedicado ao tema. Continuaremos a falar sobre a história do Mackenzie com o professor Dr. Marcel Mendes, que é pesquisador sobre a instituição, e também com o reverendo Alderi Matos, professor do Andrew Jumper e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Alderi, nós tivemos importantes participações na história do Mackenzie. O senhor poderia comentar algumas delas?
Quando a gente olha para as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, então nós nos deparamos, evidentemente, com a figura de Chamberlain, o reverendo George Chamberlain, que foi o fundador do Mackenzie. E é importante que se diga, ao lado da sua esposa. Nós nunca devemos nos esquecer da contribuição da senhora Mary Ansley Chamberlain, que foi, na verdade, a primeira professora da escola americana, recebendo algumas meninas por poucas horas diárias na sua própria residência, possivelmente nas proximidades ali da Praça Princesa Isabel, né, no antigo Campo Redondo. E então esse casal foi fundamental para o surgimento e para o crescimento e a consolidação da escola americana. Nós tivemos também uma figura muito importante por alguns anos aqui, que foi a professora missionária norte-americana Mary Parker Dascombe, uma educadora altamente competente e que deu uma contribuição muito valiosa para a escola americana, e outros missionários e missionárias que trabalharam aqui. E então, em meados dos anos 80, 1880, surge esse personagem também fundamental na trajetória do Mackenzie, que foi o Dr. Horácio Lane, Horace Manley Lane. Chamberlain, muito envolvido com o trabalho pastoral e evangelístico, não tinha tempo para se dedicar à escola americana. Então, ele foi buscar esse homem lá nos Estados Unidos, e que já tinha residido por muitos anos no Brasil, conhecia muito bem a língua portuguesa, a cultura brasileira, era um educador, médico, e Chamberlain, então, concluiu que ele seria a pessoa ideal para ficar à frente da escola americana. E então Lane aceitou o convite, veio para São Paulo em 1885 e aqui permaneceu à frente do Mackenzie até o fim da sua vida, em 1912. Então foram quase 30 anos à frente do Mackenzie. Ele foi o primeiro presidente do Mackenzie College, o Dr. Horácio Lane. E tantas e tantas outras personalidades extraordinárias que passaram por aqui, o reverendo Erasmo Braga, por exemplo, um homem extremamente culto, autor de vários livros, o grande incentivador da cooperação evangélica no Brasil. Então, ele foi um dos antigos professores, capelães da escola americana e do Mackenzie. O reverendo Modesto Carvalhosa também teve uma participação importante. E uma série de outras personalidades, inclusive não presbiterianas, porque o Mackenzie sempre foi um espaço aberto para a participação de todas as pessoas, não só as pessoas da igreja, mas também pessoas de fora da igreja. Então, por exemplo, o jornalista Rangel Pestana, lá nos primeiros tempos da escola americana, foi um professor da escola. O ex-padre Santos Saraiva, né, um famoso latinista, e que inclusive produziu uma tradução muito interessante dos Salmos, intitulada Harpa de Israel, Harpa de Israel, que foi publicada pelo reverendo Chamberlain, e tantas outras personalidades, então, enriquecem a nossa história. E uma outra coisa que não pode ser esquecida quando falamos a respeito dessa história é o fato de que o Mackenzie sempre teve filiais. A gente não pode pensar apenas em termos de São Paulo, mas ainda no final do século XIX houve a criação da Escola Americana de Curitiba, uma filial da escola aqui de São Paulo, inclusive dirigida por essa professora que mencionei há pouco, a professora Mary Dascombe, com uma colega chamada Elmira Cole. Então, as duas professoras passaram a fase final da sua vida lá em Curitiba. Houve também, algum tempo depois, a criação do Mackenzie ou da Escola Americana de Florianópolis, que teve, infelizmente, curta duração, mas também uma espécie de uma filial da Escola de São Paulo. Também em Araraquara surgiu uma escola que funcionou durante algum tempo, tendo também ligações fortes aqui com o Mackenzie. E bem depois, já no contexto da existência da Universidade Mackenzie, então foram criados vários polos, vários campos complementares ao Mackenzie em diversas cidades do Brasil, né? Então, no Rio de Janeiro, em Campinas, o campus também, no caso do Colégio Mackenzie, lá em Palmas, no estado de Tocantins, em Brasília, de modo que hoje o Mackenzie é uma grande constelação de unidades escolares presentes em muitas regiões do Brasil, e tudo isso, então, faz parte dessa história tão rica e tão palpitante.
Rica mesmo. Professor Marcel, aproveitando... Pois não, o senhor queria fazer uma pequena intervenção, vamos
não,
lá.
Não, nesse contexto de personalidades, naturalmente o universo é muito grande, mas me ocorreu, por exemplo, citar Cristiano Stockler das Neves. Ele foi o fundador do primeiro curso de arquitetura aqui no Mackenzie, em 1917, se tornou o diretor da Faculdade de Arquitetura 30 anos depois, foi o primeiro vice-reitor e ele tinha um escritório de bastante projeção, trabalhava com o pai dele, Samuel das Neves. Ele chegou a ser prefeito de São Paulo, nomeado, e elaborou projetos grandiosos, alguns deles até referenciais, como é o caso da Estação Júlio Prestes, Estação Sorocabana, atualmente Sala São Paulo. Foi projeto de Cristiano Stockler das Neves. Nós temos aqui em São Paulo rua com o nome dele, praça com o nome dele, e se tornou uma figura realmente conhecida, não só nos meios acadêmicos, respeitadíssimo que era. A nossa Faculdade de Arquitetura é, inclusive, um ano mais antiga que a Faculdade de Arquitetura da USP, e o próprio Cristiano assessorou o professor Aranha Mello quando foi fundada a Faculdade de Arquitetura da USP. Nós temos outros nomes, por exemplo, houve um governador do Mato Grosso que dirigiu o Estado unificado, depois dividido em três mandatos, Pedro Pedrossian, engenheiro civil da turma de 1952, bastante conhecido nos meios políticos, foi também senador da República, um nome que não pode ser esquecido, dentro de uma dezena ou centena, talvez dezenas, de empresários da construção civil, porque nós aqui tínhamos um foco muito forte na construção civil. Então, empresários da construção, empresários de projetos, mencionamos, por exemplo, Henri Maxud, fundador da Hidroservice Engenharia, que foi a maior empresa de consultoria de engenharia do Brasil. Foi mackenzista da turma em 1951. Então, são apenas algumas citações, mas há realmente um universo muito grande de destaques de profissionais que saíram aqui formados no Mackenzie, sem contar professores. E aí nós iríamos entrar em outras áreas, como, por exemplo, o nome sempre lembrado de Anita Malfatti, que foi aluna e foi professora, um caso até raro de quem passou pelos bancos escolares como aluna e veio a se graduar e se tornar professora, e conhecida nos meios artísticos, protagonista da Semana de 22, E a Semana de 22 está situada justamente entre a época em que ela foi aluna e o tempo em que ela veio a ser professora da nossa escola americana. Veja que há realmente inúmeros exemplos e que poderiam ser aqui apresentados mesmo à exaustão.
O Mackenzie ajudou a formar muitos profissionais de diversas áreas. Separamos alguns depoimentos de antigos mackenzistas e vamos ouvir a especialista em Brand Solution, a Bruna Maniscalco.
E eu me apaixonei. A verdade foi essa, sim. E eu fui visitar com os meus pais. E quando eu entrei no Mackenzie, foi mágico. A gente chegou na secretaria, o cara falou, ah, não é aqui o prédio de jornalismo é fora. Ai, fora, onde é? A gente cruzou o Mackenzie inteiro por dentro, eu nunca tinha entrado no Mackenzie, só no dia da prova, né, no vestibular. E aí eu cruzei o Mackenzie inteiro olhando aqueles prédios, né, aquelas casinhas lindas e super temáticas, e você se sente muito uma universidade americana, né? Mackenzie me trouxe muita segurança sobre a profissional que eu poderia me tornar. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu estava muito bem preparada. Pela troca que eu tinha com os professores, pela grade curricular que eu tive e pelas experiências que eu pude ter aqui dentro. Então eu me senti muito segura. Eu acho que Mackenzie realmente, assim, muda a vida. Se você se abrir e se envolver aqui dentro do Mackenzie, você vai ver que é muito especial. Dentro do Mackenzie, eu me envolvi em tudo o que eu podia. Diretor acadêmico, agência júnior, TV Mackenzie, projeto de eletiva, optativa à tarde, o que tivesse, eu me envolvia. Tenho minha carreira, tenho meus projetos pessoais, eu trabalho no Nova Brasil, tenho um canal no YouTube chamado Embrulhadas, falando sobre carreira, sobre motivação, e tô ali olhando um mestrado, porque eu quero dar aula no Mackenzie. Esse é um dos maiores sonhos, assim, que eu tenho, é voltar para um lugar e falar com as pessoas, ei, eu tava nessa cadeira alguns bons anos atrás já. Mackenzie não tinha passado pela minha cabeça em primeiro momento, só que depois não deixou de ser a primeira escolha em nenhum momento. E tenho certeza, mais do que absoluta, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É muito... é aquela coisa de olhar para trás e saber que você teve casa, sabe? Então, assim, é a mesma coisa que eu tenho, graças a Deus, com meus pais, com os meus amigos, é voar, olhar para trás e falar, Mackenzie, ainda tenho casa, sabe?
Ouvimos a Bruna Maniscalco, que é uma antiga mackenzista, falando aqui sobre a sua participação no Mackenzie. Ao longo desse projeto, teremos muitos antigos mackenzistas falando sobre a instituição.
Mackenzie 150 anos.
Voltamos com a nossa entrevista sobre a história do Mackenzie. No programa de hoje, temos a participação do professor doutor Marcel Mendes, que é professor e pesquisador da instituição, e também do reverendo Alderi de Matos, professor doutor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Professor, eu só queria aproveitar um gancho que o senhor citou, a questão dos alunos que foram alunos, depois professores. O senhor é um caso desse, o senhor entrou aqui como aluno, foi professor, é professor ainda da casa, passando inclusive por cargos administrativos em várias gestões. Quanto tempo de casa, professor, contando desde o primeiro contato com o Mackenzie?
Eu ingressei como aluno de engenharia em 1967. Em 1970, ainda não formado, eu fui convidado para ser monitor. E no dia da minha formatura, em 15 de dezembro de 71, fui convidado para ser professor. Então, saí já convidado para ser professor. E ingressei em 72 como professor. E há menos de 20 meses que eu fiquei fora do Mackenzie por interesse profissional, paralelo, que eu exercia também a engenharia, eu estou, então, desde esse tempo todo, ou seja, são 52 anos menos 20 meses. 50 anos.
50 anos de história, uma longa história. Reverendo Alderi também está na casa há mais de 20 anos.
22 anos.
Aí pergunto a ambos, é uma pergunta para ambos, a questão do ser mackenzista, né? Uma coisa que a gente ouve aqui, que me chama a atenção, é o fato de que se diz assim, não há ex-mackenzista. Uma vez mackenzista, para sempre mackenzista. Aí pergunto, reverendo Alderi, como é que é essa coisa de ser mackenzista? Porque quem olha de fora, às vezes, acha que pode ser um pouco ufanista. Mas, na realidade, é um sentimento que interliga as pessoas.
É verdade. O Mackenzie, até por causa da sua longa história, um dos lemas importantes aqui da nossa instituição é tradição e pioneirismo na educação. Então, esses dois fatores, essa longa tradição, esse pioneirismo em tantas coisas importantes na educação brasileira, criaram essa mística, digamos assim, em torno do nome Mackenzie e em torno da instituição. Nós sabemos que existem pessoas que entraram no Mackenzie para fazer os seus primeiros estudos quando crianças e se formaram na universidade mais tarde, trabalharam na instituição. Eu conheço uma senhora que mora aqui perto do Mackenzie e que foi funcionária do Mackenzie por 60 anos. Ou seja, durante toda a sua vida profissional, ela trabalhou no Mackenzie. Então, esses fatores todos, a história, né, as tradições, as contribuições do Mackenzie, o destaque que o Mackenzie vem tendo na sociedade aqui de São Paulo e na sociedade brasileira, tudo isso cria um vínculo muito forte das pessoas com a instituição. Então, as pessoas se orgulham de ter qualquer ligação com o Mackenzie, seja como alunos, seja como funcionários, e isso os acompanha a vida toda, né? Por causa desse ambiente agradável de que nós dispomos aqui no Mackenzie, esse ambiente fraterno, acolhedor, que dá oportunidades para todos os tipos de pessoas. Então, esses fatores todos se somam para criar essa mística, para cimentar esses laços da família mackenzista e fazer com que as pessoas, de algum modo vinculadas à instituição, se orgulhem profundamente a respeito disso.
Professor Marcel, o senhor também é mackenzista.
Eu sou com muito orgulho e também concordo com o que o Reverendo Alderi acaba de dizer. E há talvez outros fatores ainda que poderiam ser adicionados, como, por exemplo, essa tradição esportiva que formou times e havia, então, um espírito de competição, mas ao mesmo tempo de cooperação. E isso, então, fortalecia essa identidade, chamada identidade mackenzista, nesse campo dos esportes, das disputas. E também o fato de que nós aqui tivemos internatos. Então, muitos dos nossos jovens, centenas deles, talvez, por causa de milhares, estudaram, mas moraram também, residiam aqui dentro do Mackenzie. Então, a convivência com o ambiente aqui se prolongava além da sala de aula. E mesmo nos fins de semana, havia permanência aqui de alunos, havia até realização de escola dominical, práticas informais de esportes. Isso criava, então, um sentimento realmente de camaradagem muito grande. E por serem muitos deles residentes aqui dentro dos espaços do Mackenzie. A questão da longevidade também faz com que também sucessivas gerações, né, vão se sucedendo. E existe um tal de espírito mackenzista, de difícil definição, né, que é justamente essa questão. Assim, algo diferente, algo especial, que talvez de uma explicação, vamos dizer, um pouco mais complexa, ou talvez até que não haja uma explicação convincente, mas quem ingressa no Mackenzie, ele rapidamente ele absorve esse espírito mackenzista e conserva. É muito interessante que em ambientes de trabalho, carreiras públicas, tanto no campo do direito, como da engenharia ou da arquitetura, em outros campos, mackenzistas se identificam, se reconhecem e se estabelece entre eles uma empatia já preliminar por conta de serem, vamos dizer, frutos da mesma matriz que é esta casa maravilhosa chamada Mackenzie.
Professor, eu só queria aproveitar as suas colocações para lembrar que várias turmas, tanto da engenharia, do direito, da arquitetura, de vários cursos, continuam se encontrando 20, sim, 30 anos depois da formatura.
Isso é muito interessante. Algumas turmas são mais pontuais e disciplinadas, outras são um pouco mais espontâneas, mas a tradição de encontros, a minha turma, por exemplo, que é de 1971, acaba de se encontrar na segunda-feira da semana passada, e nós então cultivamos esse encontro anual, mas há turmas que se reúnem sistematicamente num dia da semana pré-determinado e cada mês se repete esse encontro em determinado endereço de uma pizzaria ou de um local em que possam ali bater um papo. E essa tradição, então, nós tivemos, inclusive, uma associação dos antigos alunos. Então, essa questão do alumni, ou seja, dessa corporação toda de alunos que estudaram aqui, que não são ex-mackenzistas, essa expressão, então, não existe realmente, ela é, para nós, uma heresia. E a questão de antigo aluno apenas é uma questão de faixa etária, ou seja, passou, mas continua mackenzista. é realmente um traço muito peculiar e forte aqui da nossa instituição e daqueles que por aqui passaram. Também se tornam mackenzistas os que ingressam aqui com vínculo de trabalho, professores, às vezes não formados aqui, mas se tornam mackenzistas, são considerados mackenzistas porque passam a fazer parte desta comunidade. E esta família realmente é muito grande. Há quem diga que quem estudou no Mackenzie já forma um contingente talvez superior a 350 mil ou 400 mil, aproximando-se talvez do 500 mil de pessoas que estudaram no Mackenzie, o que é por si mesmo um número impressionante.
Sim.
Né? E no Brasil talvez seja o único caso singular, porque nós não temos assim uma tradição tão consolidada, especialmente com essa linha de verticalização, de quem entra numa escola, numa pré-escola, e vai sair talvez num nível de doutorado, depois de 20 anos de estudos nesta instituição. Isso realmente marca profundamente as personalidades e mexe muito com o afetivo. Não? Há realmente um elemento muito forte.
Que é um carinho muito grande.
É um carinho que liga afetivamente o aluno. Ele pode até ter passado aqui momentos difíceis diante de provas aí cabeludas, mas ele guarda do Mackenzie quase sempre as melhores lembranças que marcam profundamente nessa faixa de adolescência, de formação da personalidade.
Reverendo Alderi, o senhor estava comentando aqui fora do ar, o senhor gostaria de fazer alguns comentários a respeito de John Mackenzie. Acho que é importante trazer de volta esse personagem à nossa mesa de histórias aqui.
Mas antes de falar do John Mackenzie, eu estava me lembrando de um mackenzista
recente. Isso é importante.
E que muitas pessoas de hoje conheceram. Ele já faleceu alguns anos atrás. Foi o senhor Poças Leitão.
Sim, que é um mito então, no campus, né?
Ele fazia questão, já bem velhinho, bem idoso, de participar de quase todas as solenidades do Mackenzie. E a certa altura, às vezes, nem sempre no momento mais adequado, ele soltava o seu famoso grito. Isto é Mackenzie!
Era um assim, grito de guerra, né?
Então, quando as pessoas viam o senhor Poças Leitão, elas ficavam já de sobreaviso. Daqui a pouco vem o grito do Mackenzie. Então, eu mesmo tive a oportunidade, há anos atrás, de ouvir várias vezes esse grito, né? Que é uma ilustração muito boa disso que nós estamos falando, aí, o espírito mackenzista. Mas, no que diz respeito ao John Theron Mackenzie, é muito importante a gente sempre ter em mente esse personagem, porque é o homem que deu nome à nossa instituição. Então, esse John Mackenzie era um norte-americano que, quando ainda criança, segundo consta, sentiu o desejo de vir ser professor no Brasil. Ele tinha lido matérias sobre esse país que havia se tornado independente recentemente, né? E ele então pensou, quando eu crescer eu vou ser professor e eu vou trabalhar no Brasil. A vida tomou outro rumo, ele se tornou advogado, se tornou muito próspero, e já no final da sua vida, ele soube, como presbiteriano que era, residindo na cidade de Nova York, ele soube que estava sendo feito um levantamento de recursos, de fundos, para a criação de um college em São Paulo. E ele viu, então, nessa oportunidade, a grande chance de, finalmente, já no final da sua vida, dar uma contribuição para a educação no Brasil e, mais especificamente, para uma instituição presbiteriana. E foi, então, nesse contexto, ali no início dos anos 1890, que ele fez uma doação muito significativa, ele e as suas duas irmãs, que permitiram a construção do chamado edifício número 1, embora na verdade não tenha sido o número 1. O primeiro edifício construído no campus foi o internato masculino, 10 anos antes. Mas dos edifícios que nós temos hoje em dia, esse é o mais antigo, então na esquina das ruas Itambé e Maria Antônia. Então ele deu os recursos para a construção daquele prédio que veio a sediar a primeira faculdade do Mackenzie College, que, como foi observado pelo Dr. Marcel, foi a faculdade de engenharia. Então, é uma história muito interessante, sim, né? Desde menino, praticamente preocupado com o Brasil, interessado pela educação no Brasil, e finalmente, no final da sua vida, depois de algumas tentativas não sucedidas de vir ao Brasil, né, vir conhecer o país pessoalmente, ele aproveitou essa oportunidade de fazer essa doação, que não só possibilitou a construção desse prédio importante e dessa sede para a Escola de Engenharia, mas que também foi a circunstância que levou o seu nome a ser dado inicialmente ao edifício e finalmente a toda a instituição. Então, isso em meados da década de 1890. De lá para cá, então, durante todo esse longo período, né, de mais de um século, a nossa instituição vem sendo conhecida pelo nome, pelo sobrenome desse grande benfeitor.
Nós estamos falando sobre a história do Mackenzie. Vamos ouvir outro depoimento sobre um importante momento aqui da instituição. Agora ouviremos Thiago Massari, que é diretor do Jeffrey Group aqui em São Paulo.
A hora que eu entrei aqui, me apaixonei assim, pela faculdade, pelo campus, pela atmosfera. Eu gostei muito, muito. Quando eu vim aqui conhecer e depois fazer o vestibular, eu assim, tinha certeza que eu queria estudar na Mackenzie. Eu tenho muita saudade desse campus especificamente, porque o curso de jornalismo era aqui, né? E, sem dúvida alguma, os professores... Nossa, se falar de saudade, assim, eu sinto falta de tudo da minha época de faculdade, porque foi muito bom. Eu curti muito a faculdade, muito, muito. Num nível que eu não vi passar os 4 anos. Assim. Eu gostava, eu tinha prazer de vir para aula. Eu curtia estar dentro da sala de aula, eu curtia muito a troca que acontecia. Acho que o curso de jornalismo, acho que até hoje deve ser um dos cursos que mais tem troca, né? De ideias, de debates, até de discussões às vezes, né? De pontos de vista. Mas isso para mim era muito rico. Mackenzie tinha uma infraestrutura incrível, inclusive na parte de laboratório, né? Dos cursos, das disciplinas mais técnicas, então os estúdios de fotografia, o estúdio de TV, de rádio, o laboratório de computação, tudo isso, né? Era de ponta. As pessoas, quando o assunto é Mackenzie, elas realmente assim, já abrem um sorriso, porque é reconhecido, né? E isso é incrível, assim, até hoje, por onde eu vou, eu falo que eu sou mackenzista, que eu fiz Mackenzie. Primeiro que eu sempre encontro uma porção de colegas, e segundo que as pessoas têm uma referência muito forte, então isso é muito positivo. Hoje eu estou numa empresa grande que está mudando a forma que as pessoas assistem esporte, e todo dia que eu chego para trabalhar eu aprendo uma coisa nova, né? E isso é muito bom. Então, sem dúvida, essa base que o Mackenzie me deu de eu conseguir absorver conteúdo, informação e usar isso para me transformar a forma que eu penso, que eu ajo. Isso, sem dúvida alguma, foi a principal ferramenta que o Mackenzie me deu.
Ouvimos o diretor do Jeffrey Group em São Paulo, Thiago Massari.
Mackenzie 150 anos. Passado, presente e futuro.
Também é importante destacar a importância do Mackenzie no universo cultural, não só da cidade, mas para o país. Mas no âmbito da cidade de São Paulo, professor Marcel, o Mackenzie sempre promoveu a cultura e a diversidade, mas principalmente a questão da cultura. Nós já tivemos grandes participações de shows, nós já tivemos grande envolvimento de mackenzistas e da própria instituição em grandes movimentos culturais e sociais, não?
Sim, esta dimensão cultural nunca foi relegada para plano inferior, e Mackenzie, desde muito cedo, teve uma interação forte com a cidade de São Paulo, com o calendário de São Paulo, com os grandes eventos, até políticos também, revoluções que aconteceram nesse percurso histórico do Mackenzie. E eu me lembro agora especificamente das origens do nosso auditório, o grande auditório, auditório Rui Barbosa. Esse auditório, ele passou a ser aberto ao público depois de 1957, mais especificamente 1959, e ele foi sede aqui de espetáculos na área musical, e nós tivemos aqui audições de MPB, Música Popular Brasileira, de Bossa Nova, apresentações aqui de cantores famosos até hoje. O auditório passou a ser uma referência, inclusive era um dos poucos auditórios assim, desse porte e dessa qualidade que havia na cidade de São Paulo no final dos anos 50, mas nos anos 60. Então, programas famosos aqui, que depois também estiveram presentes também nos canais de televisão, aconteceram aqui no Mackenzie. Então, era um endereço realmente de vanguarda. Tivemos aqui até a visita de Jean-Paul Sartre, o grande Sartre, esteve aqui no auditório Rui Barbosa em 8 de setembro de 1960, fazendo uma conferência aqui bastante referenciada nos meios acadêmicos. Tivemos outras visitas de prêmio Nobel de várias modalidades em épocas posteriores. E a relação com a cidade foi uma relação muito amistosa e contributiva. Grandes arquitetos, vou citar o caso de Jorge Wilhelm, é um nome obrigatório em questões de planejamento urbano, arquiteto formado aqui na turma de 1951, que foi secretário de planejamento do Estado, ocupou várias posições, entre outras, até poeta foi, e Wilhelm é um nome assim, realmente associado à história da cidade de São Paulo como metrópole, com seus problemas, com sua complexidade mackenzista desta casa, e formado em arquitetura. Nomes também como Fábio Penteado, por exemplo, um arquiteto de projeção internacional, inclusive com projetos fora do país, em Portugal, e na África e na Índia. Foi nosso professor aqui da casa, Rui Otaki, e tantos outros nomes que consolidam, então, essa proeminência do Mackenzie em campos culturais. Já mencionei também a Anita Malfatti, mas há outros nomes que poderiam ser agregados no campo da literatura, que foram aqui do nosso conjunto de professores ou estudantes que por aqui passaram.
Senhores, antes de encerrar, gostaria de pedir a vocês uma pequena reflexão, em um minuto, mais ou menos, para a gente encerrar e falar sobre a expectativa de cada um dos senhores sobre os próximos anos, os próximos 150 anos do Mackenzie. Começo com o senhor, professor Marcel. Qual a sua expectativa para os próximos anos, o futuro da instituição?
De 150 anos é muito difícil falar, né? Porque também a velocidade das mudanças agora se acentuou de forma extraordinária. E a incidência da tecnologia, ela muda muito as dinâmicas educacionais e até difícil de fazer, por exemplo, uma projeção de como poderá ser o desenho de uma universidade nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, porque realmente todas as estratégias pedagógicas vão passar por processos profundos de modificação. Talvez aquela dinâmica presencial de milhares de alunos circulando aqui no campus até se modifique substancialmente, isso em termos de educação superior, mas também no ensino fundamental, talvez haja mudanças significativas. Então, projetar assim, o cenário futuro, os cenários, é um exercício bastante difícil. Mas certamente que, como Mackenzie carrega esta marca de pioneirismo, e sem desprezar os fundamentos, não sendo que constrói, dão as credenciais do passado, ele não ficará para trás, ele não será, vamos dizer, uma instituição obsoleta. Ela não vai realmente ser superada, vamos dizer, pelo avanço tecnológico que atropele e destrua, digamos, toda uma dinâmica educacional, que é a nossa vocação, que é aquilo que nós sabemos fazer e fazemos bem desde 1870.
Muito bom. Reverendo Alderi?
Nós temos que evitar uma coisa que a gente chama de triunfalismo, né? Então, achar que a história do Mackenzie é aquela coisa maravilhosa, perfeita, e vai continuar sendo sempre assim. Quando a gente olha mais detidamente para esses 150 anos de história, nós percebemos que o Mackenzie passou por momentos extremamente difíceis. Enfrentou crises muito grandes em décadas passadas e evidentemente, poderá passar por momentos difíceis novamente no futuro, porque isso é próprio das instituições humanas. Mas, por outro lado, se é difícil para nós fazermos uma projeção, como bem apontou o Dr. Marcel, quanto ao que será o Mackenzie daqui 20, 50, 100 ou 150 anos, nós podemos pelo menos expressar as nossas expectativas, os nossos desejos, os nossos sonhos em relação ao futuro dessa instituição. E eu acredito que o Mackenzie vai ter a sua trajetória daqui em diante marcada, talvez pelo binômio tradição e inovação. Ou seja, o Mackenzie vai sempre estar consciente da importância de ser fiel à sua história, ser fiel aos princípios que nortearam a criação dessa instituição, mas também estar sempre sintonizado com os novos tempos que ele irá viver. Então, buscando associar, de um lado, a tradição, os valores do passado, e também a inovação, ou seja, a adaptação às novas realidades que irão surgindo. Se seguirmos na trajetória que temos visto nestes últimos anos, nessas décadas mais recentes, temos todas as razões para esperar que o Mackenzie continuará numa trajetória ascendente, multiplicando as suas unidades em várias regiões do Brasil e multiplicando também, ao mesmo tempo, a sua influência e as suas contribuições na sociedade brasileira, não só no campo estritamente educacional, acadêmico, científico, técnico, mas também no sentido de uma educação de qualidade, uma educação marcada pelos padrões mais elevados do ponto de vista pedagógico, educacional, mas também profundamente norteada e influenciada e calcada em valores cristãos, evangélicos e reformados que sempre estiveram presentes nessa escola desde a sua fundação em 1870. Esse é o nosso desejo.
Quero agradecer aqui a participação do professor Dr. Marcel Mendes, que é autor de vários livros sobre o Mackenzie, é professor da casa, trabalha conosco já há mais de 50 anos. Professor Marcel, obrigado pelas suas informações, foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado pelo convite.
Reverendo Alderi Matos, também professor, professor do Andrew Jemper, historiador da IPB, obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui.
Foi muito bom participar desse programa e quero aproveitar a oportunidade, encerrando essa participação, para desejar à nossa instituição, ao Mackenzie, e a família mackenzista, felizes 150 anos, que nós possamos agora, no ano de 2020, ter momentos muito especiais e muito significativos comemorando essa data extraordinária na trajetória da nossa instituição. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Esse é o programa Mackenzie 150 anos. Temos muito para contar a todos vocês. Na próxima semana teremos mais dados e curiosidades. Até lá! Este programa foi produzido e apresentado por Álvaro Bufará, com os trabalhos técnicos de Doni Paruti e Lucas Abrunhosa, com a realização do NPDA, Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, em parceria com o CCL, Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Você ouviu Mackenzie 150 anos, passado, presente e futuro.
Rádio Mackenzie.